no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 20 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia, ações do governo durante a pandemia.
Na semana em que completa 86 anos no ar, a Voz do Brasil entrevista com exclusividade o presidente Jair Bolsonaro,
que fala sobre a recuperação da economia.
Estamos bastante animados pela recuperação da economia, graças, em grande parte, né, à nossa equipe econômica que tem à frente o nosso ministro Paulo Guedes.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ampliar vacinação de brasileiros que vivem nas fronteiras.
Ministério da Saúde envia doses extras para mais estados. Gabriela Noronha.
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Santa Catarina devem receber imunizantes suficientes para aplicar em 279 mil pessoas que vivem em fronteiras.
Fazer com que mais brasileiros tenham acesso à inclusão bancária.
Expansão de agências da Caixa no país vai atingir 50 milhões de pessoas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Na quinta-feira, dia 22 de julho, a Voz do Brasil completa 86 anos ininterruptos no ar.
Um dos programas de rádio mais antigos do mundo, a Voz acompanha e noticia todas as transformações da sociedade brasileira.
Para comemorar esta data, o presidente Jair Bolsonaro gravou uma mensagem aos nossos ouvintes
e falou sobre algumas ações do governo federal durante a pandemia. Vamos ouvir.
A Voz do Brasil completa 86 anos nesta quinta-feira e se consolida como o programa de rádio mais antigo do país, um dos mais antigos do mundo. Nós já acompanhamos a atuação de 23 governos e a vigência de 5 constituições, sempre com a marca da credibilidade. E nesta semana de aniversário, os 70 milhões de ouvintes da Voz do Brasil recebem uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente.
Boa noite. É uma satisfação estar aqui. Eu tenho uma longa história com a Voz do Brasil. Acredite, se quiser. Eu lembro, no final dos anos 60, eu costumava pescar à tarde, de linha de mão enrolada numa lata de óleo ou de leite ninho. E levava um pequeno rádio, que era luxo naquela época, Mitsubishi, com capa de couro. Às 18 horas, ouvia até a rádio Bandeirantes, na beira da Tuia, que eu sempre fui apaixonado pela canção sertaneja, e depois, já às 19 horas, já escurecendo, eu voltava ouvindo a Voz do Brasil. E confesso que tinha muitas informações com este noticiário, como é até hoje. Bem, depois, se me permitir, né, eu tive também uma outra grande passagem com a Voz do Brasil, na fronteira, lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Lá não pegava televisão. Também a energia elétrica era 8 horas por dia. Então, as notícias de verdade você tinha através da Voz do Brasil. E a gente era informado por esta imprensa maravilhosa que é a Voz do Brasil. Garanto que a primeira meia hora é sensacional, porque ali temos a verdade, tudo o que acontece com o Poder Executivo. Depois, a última experiência minha, ou a penúltima, enquanto parlamentar. Fiquei 28 anos dentro da Câmara. E ali os parlamentares discursam, em média ali 60, 70 por dia, e depois aproximadamente 30 apenas entram na Voz do Brasil. Então uma briga para você entrar na Voz do Brasil, porque era, naquela época de 91 para cá, né, quando eu assumi lá a Câmara dos Deputados, uma maneira de você se fazer presente junto a dezenas de milhões de habitantes do Brasil. E ocupar a Voz do Brasil, você dava o seu recado para esse montante de pessoas. Então era uma briga enorme. Eu sempre usava o pequeno expediente para discursar na Câmara para conseguir, em média, 20 segundos à noite. Isso aí, eu ouvia a rádio Voz do Brasil, muitas vezes eu gravava, tá? E dado as reuniões que eu fazia, eu mostrava como eu trabalhava em Brasília através de uma voz maravilhosa, como a tua, do que nós fazíamos dentro da Câmara.
E agora, como presidente da República, presidente, queria saber se o senhor não quer fazer um rápido balanço das ações do governo até aqui.
Estou à sua disposição. Nós assumimos em 2019, o Brasil com muitos problemas, mas consegui montar um ministério técnico que começou a trabalhar muito bem. Terminamos 2019 com o índice da economia realmente bastante animadores. lamentavelmente, tivemos a pandemia em 2020, que persiste até hoje. E a pandemia fez com que a gente botasse muitos planos, muitas propostas de governos para depois, né? Tínhamos coisas maravilhosas pela frente. Infelizmente, não aconteceu, mas nos dedicamos, e muito, pela manutenção de empregos, né? Empregos formais, via, por exemplo, o programa do PRONAMP, que é uma iniciativa que não foi do governo federal, foi de um parlamentar, foi do senador Jorginho Melo, de Santa Catarina. Logicamente, o parlamento como um todo colaborou muito conosco para nós viéssemos a vencer essa fase. Agora, o grande projeto do governo, dado a necessidade que 38 milhões de pessoas perderam a sua renda, que são os informais, ou conhecidos também como invisíveis, o programa de auxílio emergencial. Atingiu a 68 milhões de pessoas o auxílio emergencial. E o montante gasto ultrapassou a casa de 300 bilhões de reais. E um número bastante que mostra a grandiosidade do programa. Só em 2020, nós pagamos de auxílio emergencial mais do que 10 anos de Bolsa Família. Então, conseguimos manter a economia funcionando e atender os mais necessitados. Então, o nosso governo não terminou em 2020, começa agora. E um dado também que é surpreendente. Terminamos 2020, o ano do início da pandemia, com o número de empregos formais maior do que dezembro de 2019. E agora, no corrente ano, até o momento, já criamos, né? Já criamos, não. O mercado criou mais de 1 milhão e 300 mil empregos. Então, estamos bastante animados pela recuperação da economia, graças, em grande parte, né, à nossa equipe econômica que tem à frente o nosso ministro Paulo Guedes.
E planos para o futuro, presidente?
O plano é continuar trabalhando. Temos dificuldade com parte da grande mídia, temos dificuldade com uma CPI que está funcionando no parlamento, que falta mais transparência para esses órgãos, né, para buscar a verdade do que aconteceu nesse período. O desgaste existe, mas nós temos a consciência, a tranquilidade que venceremos essa fase também. Quando se fala em vacinas, todos os contratos, todas as negociações, ou quase todos, começaram o ano passado. Nós não tínhamos como comprar vacina em 2020, até porque não tinha disposição. A primeira pessoa vacinada em 2020 foi no início de dezembro, e nós começamos a vacinar no mês seguinte. Hoje em dia, nós temos mais de 150 milhões de doses distribuídas. Fizemos um acordo com a AstraZeneca, de modo que nós já estamos na iminência de começar a produzir o IFA, bem como temos por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Marcos Pontes, vacinas brasileiras bastante avançadas. Por quê? Nos preocupamos com isso. O gasto é grande e nós podemos, com a nossa tecnologia, fazer a vacina aqui, porque, infelizmente, pelo que tudo indica, essa doença não vai nos deixar tão cedo.
Presidente, eu queria muito agradecer a sua participação nessa semana de aniversário da Voz do Brasil.
Parabéns a todos da Voz do Brasil, todos os servidores, né? A sua pessoa que está do meu lado, bem como no chefe da SECOM, nosso coronel André, e pedir a Deus que continue iluminando vocês para levar informação de verdade a toda a população brasileira. Muito obrigado à Voz do Brasil, muito obrigado a todos os servidores.
Momento Saúde.
Vacinar os brasileiros que moram em regiões de fronteira no país tem sido um dos focos do Ministério da Saúde.
A ideia é conter a expansão do vírus que vem de outros países, inclusive possíveis novas variantes.
Na semana passada, foram enviadas doses extras de vacina para quase 280 mil pessoas que vivem em cidades de fronteira nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rondônia.
Agora, o Ministério da Saúde enviará um novo lote para outros estados.
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Santa Catarina devem receber imunizantes suficientes para aplicar em 279 mil pessoas que vivem em fronteiras. É que o Ministério incluiu na última quarta-feira a população dessas regiões na condição de prioridade para imunização. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Foz do Iguaçu, no Paraná, para aplicar doses de vacinas na na população que mora na cidade que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina.
Bom, é uma estratégia, né? Até para que a gente possa conter variantes, criar uma espécie de um cordão epidemiológico vacinando a população fronteiriça para evitar que variantes que vêm de um outro país possam chegar aqui ao Brasil e a atenção especial às nossas fronteiras secas.
A entrada e a disseminação de cepas são preocupações para o Brasil. Pelo menos 110 casos de infecção pela variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus até agora, foram notificados no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, os registros foram feitos em 7 estados, entre eles Rio de Janeiro, Paraná e Maranhão. E até quinta-feira serão enviados aos estados e ao Distrito Federal mais de 8 milhões e 700 mil doses de vacinas. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 340 mil indígenas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
O número equivale a 84% da população indígena com mais de 18 anos de idade.
Os que completaram a imunização já passam de 307 mil, o que representa 75% do público-alvo.
E a imunização contra a Covid-19 é uma das iniciativas de um mutirão de saúde no Alto Xingu.
Até 26 de julho, indígenas que vivem na região vão também receber atendimento médico e odontológico.
A ação faz parte de um programa do Ministério da Saúde.
O mutirão promovido pela Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI, está promovendo diversas ações de prevenção em aldeias do Alto Xingu, em Mato Grosso. O indígena Wesh recebeu a imunização contra a Covid-19 das mãos do próprio ministro da Saúde e fez um convite.
Aproveitar e convidar os indígenas, os demais indígenas que não tomaram a primeira dose de vacinação contra a Covid-19, né? Que é importante, né?
Pedido que foi reforçado pelo ministro Marcelo Queiroga.
Aproveito a oportunidade, Wesh, para conclamar todos os outros indígenas que ainda não tomaram a vacina para comparecer à unidade básica, tomar a primeira dose, e os que tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda dose para vir tomar a segunda dose.
Além da vacinação contra o coronavírus, os indígenas do Alto Xingu recebem até o dia 26 de julho atendimento com médicos de várias especialidades, como pediatras, ginecologistas e oftalmologistas. Foi montada, inclusive, uma ótica no local para confeccionar óculos para os indígenas e um laboratório para produzir próteses dentárias. Equipamentos de radiografia e ultrassonografia vão fazer exames de mama, abdômen, rins e tireoide. Os indígenas também vão poder fazer exames laboratoriais e testes sorológicos para a Covid-19. As iniciativas fazem parte do programa SESAI Mais Saúde Indígena. O secretário especial de saúde indígena, Robson Santos da Silva, destacou a importância da ação.
Ela reforça a atenção primária e também leva atendimento especializado. A partir de uma parceria com a ONG Doutores da Amazônia, nós conseguimos trazer médicos especialistas, incluindo também outras especialidades, como dentistas e pessoal especializado em oftalmologia, inclusive com entrega de próteses e óculos.
A expectativa é que mais de 2.300 indígenas sejam atendidos no mutirão de saúde. Estão sendo contempladas 24 aldeias de 16 etnias em 9 municípios. Reportagem Luana Karen.
Foi um teste de saliva que detecta se a pessoa está infectada com Covid-19 em 15 segundos.
Isso é o que está sendo desenvolvido por um grupo de pesquisadores do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
O teste tem várias vantagens, como ser barato e menos invasivo que os outros.
A ideia é conseguir parcerias para colocar a novidade no mercado assim que possível.
É muito simples. Um leitor USB equipado com um chip descartável é conectado ao celular. Nesse chip é colocada uma gota de saliva. 15 segundos depois é só checar o resultado no aplicativo. Essa é a tecnologia de um novo teste de Covid desenvolvido aqui no Brasil, no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas. A instituição é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Segundo os pesquisadores, a eficácia do teste é a mesma do RT-PCR, em torno de 80% logo nos primeiros dias de sintoma. O RT-PCR é aquele que retira mucosa do nariz com um cotonete. Mas a nova técnica via saliva, além de mais rápida, é bem menos invasiva e portátil, o que facilita a testagem em massa. Uma das pesquisadoras do projeto, Aline Macedo Farias, dá mais detalhes.
Ele é um teste bem simples, rápido, onde a gente tem uma camada biológica, né, no teste, que se liga ao vírus, né? E essa ligação do vírus com essa camada forma um sinal elétrico que é detectado pelo equipamento.
Outra boa novidade é que o equipamento tem baixo custo, em torno de R$ 10,00, e o teste poderá ser feito em farmácias. Segundo a Aline, só depende agora de novas parcerias para chegar ao mercado.
Porque assim, o CTI ele desenvolve o teste, né? Então agora a gente precisa de parceiros que financiem. A gente está em parceria com a Vistobio, né? Que é uma empresa que está buscando outros parceiros para nos ajudar aí a poder pôr no mercado esse teste.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações também apoia outras frentes de pesquisa que buscam a testagem da Covid-19 por meio da saliva. É o caso do projeto institucional em rede, laboratórios de campanha para testes de diagnóstico da Covid-19, lançado em julho do ano passado. 370 mil testes de diagnóstico da doença já foram realizados com a iniciativa. Reportagem Glauco de Queiroz.
O Brasil alcançou mais de 125 milhões e 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 90 milhões e 500 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 34 milhões e 700 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal 164 milhões e 100 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Fazer com que mais brasileiros tenham acesso à inclusão bancária.
Você vai ouvir daqui a pouco sobre a expansão de agências da Caixa no país.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro informou que indicou o Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Aras, para ser reconduzido ao cargo pelos próximos 2 anos.
Para que o nome seja aprovado, a indicação ainda precisa passar por sabatina no Senado Federal e pelo Plenário da Casa.
Hoje se comemora o nascimento de Alberto Santos Dumont, que entrou para a história como pai da aviação.
Santos Dumont foi a primeira pessoa no mundo a voar em um aparelho mais pesado que o ar com propulsão própria.
Patrono da aeronáutica, ele foi homenageado pela força numa cerimônia com a participação do presidente Jair Bolsonaro.
Há 148 anos, na pequena cidade de Palmira, na zona da Mata Mineira, nascia Alberto Santos Dumont. A cidade depois foi rebatizada com o nome do filho, que ficou conhecido como pai da aviação. O feito que fez o brasileiro entrar para a história ocorreu em 1906. A bordo do 14 Bis, ele foi o primeiro a decolar com um veículo movido a gasolina. Pilotando a aeronave, Santos Dumont percorreu cerca de 200 metros no campo de Bagatelle, em Paris. No dia do aniversário, Santos Dumont foi homenageado pela Força Aérea em uma cerimônia com a participação do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, destacou a importância de Dumont para a história da aviação mundial.
Sua herança inventiva foi marcante para a evolução tecnológica e para a revolução dos transportes no mundo. Santos Dumont é um brasileiro que enche de orgulho a nossa gente e inspira civis e militares com sua história de vida e capacidade de criar soluções para desafios de sua época, sabendo transformar sonhos em realidade.
Santos Dumont foi proclamado patrono da aeronáutica brasileira em 1984. O comandante da Força, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, falou sobre a importância dos meios aéreos para o desenvolvimento e para as relações pessoais e destacou o papel da Força Aérea Brasileira.
Diante da necessidade, nossas aeronaves e organizações militares entram em batalhas em diversas frentes, como o atual combate à pandemia do novo coronavírus, transportando vacinas, repatriando brasileiros, evacuando doentes para tratamento. Nossas asas protegem é o nosso povo.
A Força Aérea Brasileira foi instituída em 1941. A corporação conta hoje com cerca de 72 mil militares na ativa. Reportagem Márcia Fernandes.
Beneficiários nascidos em março recebem hoje a quarta parcela do auxílio emergencial na poupança social digital.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem ou nas 13 mil lotéricas de todo o país, além de compras na internet pelas maquininhas de cartão de crédito.
Beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social final 2 também recebem hoje a quarta etapa de pagamento do auxílio.
Nesse caso, os valores estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Foi divulgado hoje o primeiro resultado da primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Ao todo, foram ofertadas mais de 130 mil bolsas parciais e integrais.
O número de candidatos inscritos nesta edição passou de 280 mil, 20% a mais que no ano passado.
Para conferir o resultado, acesse prouni.mec.gov.br.
O período para apresentar os documentos às universidades vai até o dia 28 de julho.
E se você não conseguiu uma vaga, fique atento.
A segunda chamada será divulgada no dia 3 de agosto.
E o prazo para a renovação semestral dos contratos assinados com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi prorrogado até 30 de setembro.
A medida vale para contratos simplificados e não simplificados do primeiro semestre de 2021.
O processo de renovação deve ser feito por meio do sistema SIS-FIES.
Devido à pandemia, o prazo foi estendido para garantir que todos os estudantes possam realizar as possíveis alterações nos contratos, como, por exemplo, a troca ou inclusão de fiadores.
Ampliar o atendimento em todo o país, principalmente nas áreas mais carentes que ainda não contam com agências bancárias.
Esse é o objetivo da Caixa Econômica, que anunciou hoje um plano de expansão.
São 268 novas agências, sendo que 100 delas voltadas especialmente para o agronegócio.
Mais de 50 milhões de brasileiros serão beneficiados com a ampliação da rede bancária.
Segundo o plano de expansão, serão abertas 268 novas unidades da Caixa Econômica Federal nas 5 regiões do país. Com isso, o banco estará presente em todos os municípios brasileiros com mais de 40 mil habitantes. O objetivo é reforçar o atendimento à população, suprindo a demanda de algumas áreas que ainda estão desassistidas. As novas unidades estarão em 258 municípios, sendo que desses, 118 não contavam com nenhuma agência da Caixa. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, detalha que a maior parte dessas agências vai atender estados do Norte e Nordeste.
No Nordeste, o grande destaque é o Maranhão, com 27 novas agências. Ceará, a mesma coisa, 18. O Pará, pela questão social, se destaca com 30 novas agências. Também contempla a Ilha de Marajó, onde teremos mais 3 agências.
No total de novas agências, 168 são de varejo, ou seja, mais voltadas para atendimento social e negócios. Mas a Caixa está investindo também na abertura de unidades especializadas no agronegócio. Serão abertas 100 novas agências desse tipo, contemplando todos os estados. O presidente do banco, Pedro Guimarães, explica que o setor movimenta a economia do país, daí a importância dessas agências.
O Brasil manterá a sua vantagem comparativa exatamente no agronegócio. Haverá demanda contínua por alimentos e o Brasil é o único país do mundo com capacidade de ofertar, ou seja, prover esses alimentos ao longo dos próximos anos e décadas.
As novas unidades da Caixa vão beneficiar mais de 53 milhões de pessoas. Reportagem Graziela Mendonça.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
544.180 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 18.124.621 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.419.437.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes do STF prorroga inquérito que apura suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.
Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação por improbidade de ex-prefeito na cidade de Assis, em São Paulo.
Aplicativo de transportes no Maranhão terá de indenizar motorista que teve acesso bloqueado na plataforma sem direito à defesa.
Boa noite, eu sou a Mônica Cardoso.
E eu sou Walter Lima.
E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou o inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal.
Segundo o ministro, há necessidade de prosseguimento nas investigações. Fábio Ruas.
O inquérito tinha como prazo final dia 27 de julho. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prorrogação por mais 90 dias. As denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro foram feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O plenário do STF ainda deve retomar a análise de um recurso contra a decisão que rejeitou o pedido do presidente para prestar depoimento por escrito nesse inquérito. O julgamento está marcado para o dia 29 de setembro.
E o estado de Rondônia terá de indenizar um morador da cidade de Ji-Paraná que foi assaltado por fugitivos de um presídio.
Ele vai receber R$ 83 mil de indenização pelos danos sofridos. Mônica Vieira.
Segundo o processo, em fevereiro do ano passado, cerca de 10 presos fugitivos invadiram a casa do homem, armados com madeira, e renderam toda a família. Os criminosos levaram um automóvel, uma motocicleta, além de dinheiro e objetos de valor. A justiça entendeu que o roubo praticado pelos presos, no momento em que deveriam estar recolhidos, demonstra a falha do Estado, que tinha o poder de custódia dos autores do crime.
E a Justiça do Acre condenou um homem a 2 anos e 7 meses de prisão em regime inicialmente semiaberto por falsificação de documento público.
Ele foi preso em flagrante após se apresentar como boliviano a policiais que faziam buscas por suspeitos de roubo.
Os agentes constataram que a carteira de identidade apresentada era falsa e descobriram que o homem já tinha mandado de prisão por outro caso de falsificação.
Com a nova condenação, ele não poderá recorrer em liberdade.
E o Superior Tribunal de Justiça afastou a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito da cidade paulista de Assis, Ricardo Pinheiro Santana.
O político foi acusado de desrespeitar a regra de concurso público. Fátima Uchoa.
De acordo com o Ministério Público, embora os cargos efetivos de procurador jurídico do município de Assis permanecessem vagos, eles eram exercidos por comissionados. A sentença determinou a exoneração dos servidores e proibiu novas nomeações, mas rejeitou a condenação do então prefeito por improbidade administrativa. E o Tribunal de Justiça de São Paulo o condenou. Já no STJ, a segunda turma deu provimento ao recurso especial. O relator ministro Herman Benjamin entendeu que as leis municipais, as quais amparavam as nomeações, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Estadual somente em 2017, quando o político já não era mais prefeito.
E no Maranhão, a justiça condenou um aplicativo de transporte de passageiros a indenizar um motorista que teve o cadastro suspenso, mesmo com avaliações positivas dos passageiros.
O motorista perdeu o acesso à plataforma por 3 meses. Carolina Chaves.
No processo, o motorista afirmou que teve o cadastro suspenso sem nenhuma justificativa e sem direito à defesa. A empresa afirmou que o perfil foi bloqueado por descumprimento das regras e políticas da plataforma. O juiz que analisou o caso observou, no entanto, que a empresa não apresentou nenhuma reclamação de passageiros que justificasse a medida. Ele determinou o pagamento de indenização por danos morais. O valor não foi divulgado.
E você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vai analisar o projeto que protege crianças vítimas de violência doméstica. Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros considera a CPI da pandemia importante para o país. Presidente Jair Bolsonaro escolhe novamente Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Indicação tem de ser aprovada pelo Senado. Boa noite. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra a relevância da CPI da pandemia. Acompanhada por mais da metade dos entrevistados, 73% das pessoas ouvidas acham que o Brasil demorou para comprar imunizantes contra o coronavírus. Duas em cada três pessoas entrevistadas que acompanham os trabalhos da comissão consideram que a criação da CPI foi muito importante para o país. Detalhes com a repórter Regina Pinheiro.
Segundo o Data Senado, 67% dos entrevistados acompanham os trabalhos da CPI da pandemia. Desse grupo, 66% acreditam que a criação da comissão foi muito importante para o país, como destacou a coordenadora da Secretaria de Transparência do Senado, Laura Nascimento.
Houve um aumento de brasileiros que sabem do funcionamento da comissão. Em maio, o percentual era 65% e agora está em 73%. Dos brasileiros que sabem do funcionamento da CPI, 67% acompanham o trabalho da comissão. Desse grupo, 2/3 acham que a criação da CPI foi muito importante para o Brasil.
Laura destacou que outro assunto avaliado foi a compra de vacinas. A pesquisa mostra que 73% dos entrevistados acham que o Brasil demorou a comprar vacinas.
O prazo maior para remarcação e reembolso de viagens e eventos durante a pandemia já é lei. O benefício vale para os setores de cultura e turismo prejudicados pelas restrições causadas pela doença. As novas regras valem até 31 de dezembro do ano que vem. Saiba mais na reportagem de Pedro Pincer.
Já foi sancionada a lei que amplia os prazos para remarcação e reembolso de serviços nos setores de turismo e cultura, prejudicados pela pandemia de Covid-19. Pela norma, os consumidores poderão reagendar até o dia 31 de dezembro de 2022 reservas de hotéis, por exemplo, ou ainda pedirem o dinheiro de volta. Os organizadores de eventos também terão o mesmo prazo para anunciarem uma nova data. O consumidor que optar pelo crédito de serviço ou evento adiado ou cancelado entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 pode usá-lo até 31 de dezembro de 2022. O mesmo prazo vale para o caso de remarcação. Para o relator, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, o agravamento da crise sanitária justifica a prorrogação dessa medida pela segunda vez.
A persistência da emergência em saúde pública faz com que muitos negócios permaneçam paralisados. Ao nosso ver, as regras excepcionais são focadas não apenas na figura do empresário ou do consumidor, mas em todo o segmento de eventos culturais e turísticos. Buscas equalizar um desequilíbrio gerado pela pandemia da Covid-19, no qual os fornecedores tiveram a operação comprometida por um evento externo ao seu negócio.
Artistas, palestrantes e outros profissionais contratados e cujos eventos foram adiados ou cancelados entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro deste ano não terão obrigação de reembolsar imediatamente os valores dos serviços ou cachês. Mas para isso, o evento deverá ser remarcado e realizado até 31 de dezembro de 2022.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que indicou o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de 2 anos no cargo. A recondução pode ocorrer em setembro, quando acaba o primeiro mandato. A indicação ao cargo tem de ser aprovada pelo Senado Federal e o Procurador-Geral deve passar novamente por uma sabatina. Detalhes com Érica Christian.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Para permanecer no cargo, ele será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e ainda precisará ter o nome aprovado pelo plenário do Senado. Ao destacar que a escolha do chefe do Ministério Público Federal é uma prerrogativa do presidente da República, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que a recondução de Aras é um reconhecimento pelo bom trabalho.
Não vejo nada que possa desabonar a indicação do doutor Augusto Aras, muito pelo contrário. Acho que o presidente, ao indicar sua recondução, faz um reconhecimento público justamente dos seus bons serviços.
A oposição destacou que Bolsonaro ignorou a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República apresentada em junho. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, antecipou ainda que a atual gestão de Aras será considerada no momento da votação.
Achamos que o procurador Aras, de um lado, teve aspectos positivos na sua gestão, mas de outro, nós achamos que poderia ter sido muito mais incisivo em relação às irregularidades.
Doutor em Direito Constitucional e mestre em Direito Econômico, Augusto Aras ingressou no Ministério Público Federal em 1987.
Um grupo de parlamentares entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, o chamado Fundão Eleitoral. O aumento foi incluído no texto do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, aprovado no Congresso Nacional na última quinta-feira. Com a aprovação, os recursos públicos para financiar campanhas eleitorais em 2022 passam de 2 bilhões para 5,7 bilhões. O mandado de segurança pede que os presidentes do Senado e da Câmara cumpram a liminar. A ação, que será relatada pelo ministro Cássio Nunes Marques, também pede a intimação do Ministério Público. Além de deputados, o texto foi assinado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Após o recesso parlamentar, o Senado vai analisar o projeto de lei que protege crianças vítimas de violência doméstica, a chamada Lei Henri Borel, em homenagem ao menino morto em março por maus tratos em casa. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria das deputadas do PSL, Alê Silva, de Minas Gerais, e Carla Zambelli, de São Paulo, e Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, o projeto cria mecanismos para combater a violência doméstica e familiar contra menores. A proposta prevê medidas como o afastamento do agressor, assistência às vítimas em centros de atendimento ou espaços de acolhimento e o aumento das penas. O agressor ainda poderá ter suspensa a posse de armas ou ter o porte restrito, ser afastado do convívio com a vítima ou preso. O juiz também poderá determinar que a criança ou adolescente mude de escola e seja recebido em abrigo. Se as determinações forem descumpridas, o agressor poderá pegar de 3 meses a 2 anos de prisão. O projeto também prevê prisão de até 3 anos para quem deixar de comunicar às autoridades a violência sofrida por menores. Ao ser aprovado na Câmara, a relatora deputada Carmen Zanotto, do Cidadania Catarinense, explicou que a proposta combate a violência doméstica e familiar de forma semelhante à Lei Maria da Penha, mas adaptada aos menores. E disse que o projeto é uma resposta a crimes chocantes, como o do menino Henri Borel, morto em março aos 4 anos por maus tratos em casa no Rio de Janeiro.
Quem lembra das imagens do Henri Borel chegando na casa da sua mãe com o seu padrasto, colocando seu ombro, o seu rosto, desculpa, quase que tentando entrar no corpo da mãe? A gente, nas primeiras imagens, imaginava que estava ali para ser protegido. E a mão que afagou as costas desse menino foram as mãos que tiraram ele da vida.
Batizada de Lei Henri Borel, a proposta também institui o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em 3 de maio, data do nascimento de Henri. O projeto começará a ser analisado no Senado em agosto, logo após o recesso parlamentar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Especialistas alertam para impacto da seca histórica no Pantanal.
Câmara cria prêmio para estimular ingresso de mulheres em carreiras científicas.
Plenário também aprova propostas de proteção à primeira infância.
Boa noite. Na última sessão de votação antes do recesso, o plenário da Câmara aprovou propostas de proteção aos direitos das crianças e de estímulo ao ingresso de mulheres nas carreiras científicas. Confira os detalhes na reportagem de Antônio Vital.
Na véspera de entrar em recesso, a Câmara dos Deputados aprovou em plenário projetos que visam proteger direitos das crianças e uma proposta que estimula e incentiva uma maior participação das mulheres nas pesquisas científicas. Um dos projetos muda a data do biênio da primeira infância, de 2020-2021, para 2021-2022. O biênio foi instituído por lei para estimular ações voltadas para proteger a primeira infância em todas as esferas do governo, federal, estadual e municipal. Faz parte das atividades, entre outras medidas, a premiação de estados e municípios por boas práticas de políticas públicas para o desenvolvimento infantil. O projeto que muda o biênio foi apresentado pela deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, também autora da proposta que deu origem à lei que instituiu a primeira data. Ela argumenta que as atividades planejadas para o biênio foram prejudicadas pelas ações de combate à pandemia de Covid-19. O projeto será analisado agora pelo Senado. Na mesma sessão, o plenário aprovou o projeto que cria a medalha Amigo da Primeira Infância. A premiação será concedida pela Câmara a pessoas e instituições brasileiras que se destacaram por ações de proteção à primeira infância no país. A proposta é de autoria da deputada Leandra, do PV do Paraná, e teve como relatora a deputada Paula Belmonte, que agradeceu a aprovação dos dois projetos, lembrando a morte do filho em um acidente aos 2 anos de idade.
O nome do meu filho era Arthur Moreno Paro Belmonte. Hoje eu dedico a ele. Que Deus nos abençoe e que sempre ilumine para que a gente possa representá-lo aqui e fazer com que cada olhar de cada criança se torne realmente um olhar de esperança e um olhar de possibilidades de realizações de sonho.
A Câmara também aprovou a criação de um prêmio para estimular as mulheres a ingressarem nas carreiras científicas, o Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger. A premiação será concedida pela Casa anualmente a 3 cientistas que se destacarem por suas contribuições para a pesquisa científica nas áreas de ciências exatas, ciências naturais e ciências humanas. O projeto foi apresentado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que chamou a atenção para a discriminação que as mulheres sofrem no mundo acadêmico ligado às ciências.
As mulheres cientistas estão liderando esse ano pesquisas inovadoras em todo o Brasil, inclusive o mapeamento do genoma do novo coronavírus com grande destaque. Mas apesar das descobertas notáveis, nós ainda estamos no rol das colaboradoras. É assim que somos inscritas nos trabalhos científicos internacionalmente. Hoje as mulheres ainda representam 10% dos pesquisadores em ciências exatas, segundo pesquisa realizada na USP.
Amélia Império Hamburger foi uma física, professora, pesquisadora e divulgadora científica brasileira com mestrado na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos. Foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Física e morreu em 2011, aos 79 anos de idade. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, elogia a Câmara por aprovar a regulamentação do teto salarial para o funcionalismo público. Ele cita dados do Conselho Nacional de Justiça de que 11.900 magistrados de 26 estados e do Distrito Federal recebem acima do teto constitucional.
Luizão Goulart entende que é fundamental acabar com os abusos e privilégios de várias categorias do serviço público antes de discutir a reforma administrativa.
Davi Soares, do Democratas de São Paulo, defende a criação de políticas públicas que criem oportunidades para as mulheres vítimas de violência doméstica se capacitarem e voltarem ao mercado de trabalho para que possam ter uma vida digna.
Davi Soares sugere a concessão de incentivos para que o Sistema S dê cursos de formação e a iniciativa privada dê emprego às vítimas de violência doméstica.
José Ricardo, do PT do Amazonas, pede que o Senado priorize a votação do projeto de lei que regulamenta o piso salarial dos profissionais da enfermagem. O deputado argumenta que é preciso valorizar os trabalhadores que estão atuando na linha de frente desde o início da pandemia.
José Ricardo também pede que a Câmara aprove a proposta que prevê a jornada de 30 horas semanais para a enfermagem. Ele ainda defende o projeto de sua autoria, que trata do adicional de insalubridade de 40% para os profissionais da área da saúde.
Economia.
Para Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, é uma contradição o Brasil ser um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, ao mesmo tempo em que parte da população passa fome, com o aumento da desigualdade e da miséria por causa da pandemia.
Fábio Tradi observa que o auxílio emergencial é importante, mas não resolve o problema. Ele defende a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento igual ao que foi feito em países da Europa após a Segunda Guerra Mundial.
Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, condena a política econômica do governo Bolsonaro. O deputado afirma que o avanço das privatizações promove o desmonte do patrimônio público e coloca em risco a soberania nacional.
Na avaliação de Pedro Uczai, a política neoliberal é responsável pela ampliação da desigualdade social, da miséria, da fome e da concentração de renda.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, critica o aumento dos combustíveis e o consequente impacto no preço dos alimentos, que prejudica principalmente a parcela mais pobre da população. O deputado considera um absurdo o botijão de gás custar praticamente 10% do salário mínimo.
Para Alencar Santana Braga, o presidente da República é incompetente e omisso, uma vez que a política econômica do seu governo não se preocupa com o sofrimento de trabalhadores que estão sem emprego e das famílias que perderam renda.
Léo de Brito, do PT do Acre, defende a aprovação do projeto de lei que institui um desconto para pessoas de baixa renda comprarem gás de cozinha. Ele lembra que o gás tem registrado aumentos consecutivos, dificultando o acesso ao produto pela população mais carente.
Léo de Brito também pede que a Câmara rejeite o projeto sobre regularização fundiária, que, segundo ele, pode gerar mais invasões e desmatamento nas terras públicas do país.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto de lei que impede o corte de água e luz por causa da inadimplência de um morador anterior do imóvel. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais detalhes sobre a matéria.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou proposta que proíbe o corte de fornecimento de água, gás e luz em uma residência por causa do não pagamento de contas de um inquilino antigo. O projeto estabelece que o novo morador tem direito a obter esse tipo de serviço no imóvel que ocupe legalmente, independentemente da dívida que o ocupante anterior possa ter com a concessionária ou permissionária de serviços públicos. O projeto muda a Lei Geral de Concessões e também a lei que trata da defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública. A comissão aprovou o texto na forma sugerida pelo relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Segundo Áureo, o momento atual da pandemia justifica a medida, pois há pessoas que não conseguem pagar contas e precisam passar o imóvel adiante.
Nessa transição, por vezes, se deparam com dificuldade para obter a ligação desse novo imóvel em função de inadimplência, cujas origens não cabe aqui discutir, mas que são absolutamente constatadas. Esse imbróglio acaba por dificultar essa mobilidade. E acredito que uma legislação que deixe bastante clara essa situação, de que caberá cobrar inadimplência de quem efetivamente inadimpliu, não só não penaliza o ocupante posterior, como também não pesa, especialmente sobre aquele proprietário que tem apenas um imóvel, muitas vezes são viúvas, são descendentes, herdeiros, que têm ali um único imóvel e não pode também ficar desocupado sob pena de causar um grande prejuízo à complementação de renda dessas pessoas.
O projeto já foi aprovado também pela Comissão de Defesa do Consumidor e agora está na Comissão de Constituição e Justiça. A proposta tramita em caráter conclusivo, ou seja, se aprovada, poderá seguir para o Senado Federal sem passar pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política.
Padre João, do PT de Minas Gerais, faz um balanço negativo do governo federal no primeiro semestre. Ele afirma que, nesse período, nada foi feito pela geração de emprego e renda, pelo combate à fome e à miséria, pelo meio ambiente, pela educação e pela saúde.
Padre João também critica a demora na aquisição de vacinas e lamenta que, ao decidir comprar os imunizantes, o governo tenha se envolvido em denúncias de corrupção. Por isso, ele cobra do presidente da Câmara a inclusão dos pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro na pauta.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também defende o afastamento do presidente Bolsonaro por achar que já há evidências suficientes de crime de responsabilidade.
Paulo Teixeira cita como exemplo a estratégia do governo de aplicar a imunização de rebanho, a falta de oxigênio em Manaus, mesmo sabendo do possível colapso, e a demora para a compra de vacinas contra o coronavírus.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a estratégia do contágio coletivo no combate à pandemia foi a maior prova da falta de empatia do presidente Bolsonaro com o povo. Na avaliação da deputada, o presidente não se importou em colocar em risco a vida dos brasileiros.
Érica Cocai acrescenta que, além da falta de sensibilidade do governo, a lentidão para a compra de vacinas também tinha uma finalidade financeira. Para ela, a corrupção atingiu o alto escalão do Poder Executivo e os envolvidos devem ser responsabilizados.
Saúde.
Daniel Almeida, do PCdoB, parabeniza o governo da Bahia pela instalação de várias policlínicas no interior do estado. Segundo ele, a medida vai reduzir a necessidade de deslocamento da população para os grandes centros em busca de exames mais complexos.
Daniel Almeida destaca a inauguração da Policlínica de Brumado, no sudoeste baiano. De acordo com o parlamentar, o centro de saúde vai atender 20 municípios da região e beneficiar mais de 400 mil pessoas.
Sidney Leite, do PSD, afirma que a saúde pública no Amazonas continua um caos. De acordo com o deputado, mais de 100 mil pessoas estão na fila de espera do sistema de regulação para fazer exame, consulta com especialista ou cirurgia.
Sidney Leite garante que o problema não é a falta de recursos, porque, segundo ele, nos últimos 2 anos, o governo do Amazonas teve um acréscimo de 5 bilhões de reais de receita. Por isso, o parlamentar pede que o Ministério da Saúde intervenha no estado.
Homenagem.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, lamenta o falecimento do pastor João Galdino de Lima aos 99 anos de idade. Segundo o deputado, o pastor dedicou sua vida à pregação do Evangelho, batizando milhares de pessoas e construindo um ministério sólido na Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
Henrique Fontana, do PT, presta homenagem ao ex-senador e ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, José Paulo Bizol, falecido recentemente. Ele afirma que o Brasil perdeu uma figura extraordinária, fonte de inspiração, de luta e de trabalho pelas ideias de justiça social e de um mundo capaz de respeitar as diferenças.
Desenvolvimento Regional.
Benis Leocádio, do Republicanos, destaca a assinatura da ordem de serviço para a implantação da barragem do Alívio no município de Pedra Preta, no Rio Grande do Norte. Ele informa que a obra deve dar segurança hídrica às cidades de Caiçara do Rio do Vento, Jardim de Angicos, Lages, Pedra Preta e Pedro Avelino.
Benis Leocádio também cobra do governo potiguar a realização de concurso público para delegado da Polícia Civil. O parlamentar alerta que a defasagem no quadro faz com que muitos delegados acumulem funções, o que acaba atrapalhando a eficiência da instituição.
Agricultura.
Bongás, do PT Gaúcho, afirma que o silêncio de deputados da base aliada sobre o início do Plano Safra tem por motivo o aumento na taxa de juros para grandes proprietários. Ele lamenta que os juros em créditos de custeio e investimento tenham sido elevados também para pequenos e médios proprietários, deixando a produção mais cara.
Na opinião de Bongás, a ausência de um Plano Safra específico para a agricultura familiar prejudica a elaboração de políticas públicas para o setor. O parlamentar ainda pede que o Senado aprove a Lei Assis Carvalho II, já aprovada pela Câmara, que prevê ajuda aos agricultores familiares.
Meio Ambiente.
Em audiência pública realizada na Câmara, representantes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Agência Nacional de Águas alertaram quanto ao impacto da seca histórica no Pantanal e o risco de nova estação de incêndios. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro e traz mais informações.
A seca rigorosa, que já provoca quedas históricas nos níveis dos rios do Pantanal, traz risco de devastação ainda mais grave no bioma do que a registrada no ano passado. O alerta partiu de vários especialistas ouvidos pela Comissão Externa da Câmara sobre queimadas nos biomas brasileiros. Alguns órgãos públicos já monitoram a situação por meio de salas de crise. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais constata uma anomalia de precipitação na região do Pantanal, com déficit de chuva em torno de 40% desde outubro de 2020. Superintendente de Operações e Eventos Críticos da Agência Nacional de Águas, Ana Fiorese, mostrou os efeitos práticos dessa estiagem nos rios pantaneiros e fez um alerta sobre a crise hídrica.
A situação em 2021 é mais crítica do que foi no ano passado e tende a piorar agora nesses próximos meses. A gente percebe os reflexos nas vazões, quase todas as estações de monitoramento elas estão próximas aos mínimos históricos. Há um potencial risco para captações, principalmente para abastecimento, quando elas estão localizadas muito próximas às margens do rio e são captações fixas. Pode acontecer de haver necessidade de levar essas captações mais para dentro do rio.
Entre os impactos sociais, já se notam a redução na oferta de peixes e o encalhe das xalanas, embarcações típicas do Pantanal. O coordenador de Ciências da Terra do INPE, Gilvan de Oliveira, apresentou o histórico das secas cada vez mais intensas e frequentes no bioma.
Desde o final da década de 1990, o período seco tem ficado mais seco. E também o período chuvoso tem ficado mais seco. E vejam que desde 2010 até então, nós temos um predomínio de chuvas abaixo da média. Então algo realmente está ocorrendo no Pantanal e chama, obviamente, a atenção. 2020, 2021, esse ano não é possível somente fazer qualquer tipo de orientação ou informativo. Tem que ocorrer ações efetivas.
Com a seca também vem o temor de queimadas mais intensas nos próximos meses. Do início do ano até agora, o INPE registrou 693 focos de fogo ativo na região pantaneira da bacia do Rio Paraguai, o mais importante do bioma. O Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul também registrou aumento considerável nos focos de queimadas nas últimas duas semanas. Não há previsão de chuva volumosa e a tendência é de que as precipitações só voltem em meados de outubro. O gerente de recursos hídricos do Imaçul, Leonardo da Costa, anunciou que será pedida ao governo federal a inclusão do Estado da operação da garantia da lei e da ordem, que já beneficia o vizinho Mato Grosso, mas ainda está restrita à Amazônia Legal.
Para que as Forças Armadas possam atuar juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul nas ações de combate, em especial no transporte das tropas, transporte de equipamentos para as áreas mais longínquas e de difícil acesso durante os trabalhos.
Costa informou que o Mato Grosso do Sul investiu R$56 milhões em equipamentos e treinamentos de brigadistas desde as queimadas do ano passado. A comandante do Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, Jussiele Marques, também relatou uma série de ações de prevenção em curso desde o início do ano, como a instalação de salas de crise descentralizadas e a aplicação de R$36 milhões em multas por infrações ambientais. A coordenadora da Comissão Externa sobre Queimadas nos Biomas Brasileiros, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, voltou a reclamar da ausência reiterada de representantes do IBAMA e do ICMBio nas audiências e cobrou ações efetivas também por parte dos Ministérios da Defesa e do Meio Ambiente.
A gente não chegou aos meses que são mais propícios às queimadas, agosto, setembro. Então é um momento que o parlamento tem que realmente se dirigir aos órgãos responsáveis para que apoie os nossos estados e que a gente não tenha a repetição da tragédia do ano anterior. Né? Eu acho que nós estamos numa grande encruzilhada. Queremos ir completamente para a destruição do planeta ou queremos prosseguir construindo alternativas de vida?
Na audiência, pesquisadoras das universidades federal e estadual do Mato Grosso também denunciaram os riscos de agravamento da crise hídrica no Pantanal por conta dos projetos de hidrelétricas e de hidrovias no Rio Paraguai. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de Luciana Vieira e Joubert Carvalho. A todos, uma boa noite.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.